Está na hora do Zoom das Manhãs 360. Judite França e Paulo Ferreira hoje olham para a Europa para ver como estão a funcionar as escolas em vários países e também como está o plano de vacinação.
É verdade, com a pandemia a bater recordes em muitos países, é nas vacinas que reside cada vez mais a esperança de um regresso à vida normal. Bom, o que quer que lhe queiramos chamar. Faz agora um mês que a vacinação começou a ser feita na Europa, num processo liderado e coordenado pela Comissão Europeia e que foi então assinalado com entusiasmo.
We are starting to turn the page on a difficult year. Today is delivery day and tomorrow vaccination against COVID-19 is beginning across the European Union.
Isto foi há um mês, um dia importante, como assinalou então Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia. A Europa estabeleceu como meta ter 70% da população adulta vacinada até ao final do verão. Mas as coisas não estão a correr bem, estão a correr bem mais devagar do que seria necessário. As contas feitas pela edição europeia do Político dizem que para cumprir esta meta, o ritmo de vacinação na Europa tem que ser 5 vezes superior ao que foi no primeiro mês deste empreendimento. Se o ritmo se mantiver como até aqui, quando chegarmos ao dia 22 de setembro, o tal dia, o último dia do verão, apenas 15% dos adultos estarão então inoculados. E mantendo essa velocidade, só em março de 2024, portanto daqui a mais de 3 anos, é que a meta dos 70% de vacinados será alcançada na Europa.
O Político olhou para a forma como está a decorrer o plano de vacinação em cada país. O mais atrasado neste momento é a Bulgária, que ao ritmo atual só em 2040 chegará a 70% da sua população adulta. A partir das vacinas administradas na última semana, o país mais avançado é o Reino Unido, que já não pertence à União Europeia e que deverá chegar ao final do verão com 83% da população adulta vacinada.
Depois, nesta lista dos melhores, aparecem Malta com 37%, a Roménia e Portugal com 26% e 24% de população vacinada no final do verão, se o ritmo se mantiver. São dos mais avançados, mas ainda assim ficarão quase a um terço desse objetivo se mantiver este ritmo. A lentidão tem várias explicações. Primeiro, há a logística do fornecimento, do transporte e armazenamento do medicamento. Isto são constrangimentos que podem ser ultrapassados em parte se mais vacinas forem aprovadas pelas autoridades europeias. Depois da Pfizer-BioNTech e da Moderna, destas duas vacinas, a Agência Europeia do Medicamento deverá dar luz verde ao medicamento da Oxford-AstraZeneca nos próximos dias. Isso vai aumentar, claro, a capacidade conjunta de fabrico e fornecimento por parte da indústria farmacêutica. O desenvolvimento natural dos planos de vacinação também pode ajudar a aumentar essa velocidade nas próximas semanas ou meses. A maioria dos países está neste momento focada na vacinação em lares de terceira idade e o processo nestas instituições é mais demorado e requer mais meios. Quando se passar para outros grupos que são prioritários, as tomas da vacina poderão então ser dadas com mais rapidez. É uma verdadeira corrida contra o tempo, contra os números preocupantes de infectados e a escalada de vítimas.
Vaccination will help to get us our normal lives back gradually. Once enough people have been vaccinated, we can start traveling, meeting our friends and family again, and have normal holidays, which we all long for. But until then, we have to continue being careful.
Ursula von der Leyen aqui a dizer, de facto, que a vacinação vai permitir-nos regressar a uma vida normal. Podemos viajar, fazer férias, regressar a essa tal normalidade, mas até lá temos de continuar a ter cuidado. E precisamos, obviamente, aumentar em 5 vezes o ritmo de vacinação, que é, neste momento, a nossa única luz ao fundo do túnel.
Bom, enquanto essa luz não chega para todos, vamos olhar para vários países europeus, muitos com escolas encerradas já desde o Natal, para perceber como estão a organizar as aulas e quando prevêem voltar a abrir. Vamos começar pelo Reino Unido, à boleia das declarações de Boris Johnson, que ontem se comprometia com a abertura das escolas, nem depois das férias da Páscoa, disse. Ou seja, abril. O primeiro-ministro britânico foi preparando pais e alunos para a possibilidade do ensino à distância continuar durante mais 2 meses. A 15 de fevereiro prometeu uma nova avaliação sobre essa possibilidade de reabertura, mas avisou para o receio de o fazer cedo demais. Convém recordar então que o Reino Unido fechou as escolas logo depois do Natal. Neste momento, o Departamento de Educação está a analisar que alunos poderiam ser prioritários antes do regresso às aulas presenciais para todos. Os especialistas inclinam-se para os mais novos e para os estudantes que terão exames no verão. Outra das hipóteses em cima da mesa passa por um regime misto em que seria possível ter menos alunos nas escolas, mas permitia alternadamente o ensino presencial para todos.
E passando à Alemanha, onde apesar de haver diferenças, pequenas diferenças nos 16 Estados-região, as escolas encerradas estão encerradas desde o Natal. Mantêm-se abertas as que são dirigidas a estudantes com necessidades especiais e, claro, o ensino à distância.
E agora os Países Baixos, em que a mudança para o ensino não presencial aconteceu a 16 de dezembro e está previsto que se prolongue pelo menos até ao dia 7. Mas também aqui há exceções. As crianças consideradas mais vulneráveis estão autorizadas a frequentar as escolas, numa análise feita caso a caso, assim como aos filhos dos trabalhadores essenciais. As crianças com necessidades especiais também podem frequentar uma escola local ou uma instituição especializada. Estas podem estar abertas, mesmo assim, algumas optaram pelo ensino à distância por considerarem que a variante britânica do coronavírus torna o normal funcionamento uma impossibilidade do ponto de vista da segurança e da saúde. Em Itália, também há diferenças, como na Alemanha, entre as 20 regiões, escolas que apostam no ensino misto, outras que estão apenas a ensinar à distância, mas reconhecendo que o ensino online deixa de fora muitos alunos, também há exceções para crianças e jovens com necessidades especiais.
E França, neste caso, neste tema é um caso à parte. Os especialistas alertam para a terceira vaga da Covid-19 e para a necessidade de encerrar escolas, mas o país já esteve em confinamento total duas vezes, em que as pessoas só podiam sair de casa por motivos realmente necessários ou muito urgentes. Agora são cada vez mais os que pedem outro lockdown, outro confinamento, apontando para as variantes do coronavírus e para pela taxa de infecção que começou a subir de novo.
O que torna mais difícil esta decisão são precisamente as escolas. Em março do ano passado, os alunos ficaram em casa durante duas semanas. O governo reabriu em maio, mas só em junho todas as escolas estavam de facto em funcionamento. O maior sindicato de professores considera que as consequências foram dramáticas e que perderam completamente o contacto com alunos de zonas mais pobres. O segundo confinamento no outono passado foi diferente, as escolas mantiveram-se abertas e, apesar do risco, os números de infectados caiu drasticamente. Desde aí que o ensino à distância está restrito a algumas escolas secundárias e, mesmo aí, o sistema é misto. E apesar dos alertas dos especialistas, a comunidade escolar está contra o encerramento. Por cá, as escolas estão fechadas e sem ensino à distância, pelo menos até dia 8 de fevereiro. Mas se o encerramento se mantiver para além desta data, o que muitos especialistas consideram inevitável, Portugal também terá de regressar ao ensino não presencial. Ficamos à espera para perceber como é que vai funcionar, se com computadores e internet para todos, para que o fosso entre ricos e pobres não continue a agravar-se.
Querida mãe, querido pai, então que tal? Nós andamos do jeito que Deus quer. Entre os dias que passam menos mal, lá vem um que nos dá mais que fazer.
Mas falemos de coisas bem melhores. A Laurinda faz vestidos por medida. O rapaz estuda nos computadores. Dizem que é um emprego com saída.
Cá chegou direitinho a encomenda, pelo expresso que parou na Piedade. Pão de trigo e linguiça para a merenda, sempre dá para enganar a saudade.
candeio. Já não tenho mais assunto para escrever. Cumprimentos ao nosso pessoal. Um abraço deste que tanto vos quer. Sou capaz de ir aí pelo Natal.
Este é o Postal dos Correios dos Rio Grande, escolha da Judite França e do Paulo Ferreira para o fecho do Zoom desta terça-feira, já daqui a pouco disponível no nosso site.
Um abraço deste que tanto vos quer.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.